Bom dia, hoje é sábado, 3 de outubro. Meu nome é Lívia Tonelli e bora lá para mais um Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda Diário
5 minutos.
A semana que bateu recorde de temperatura em diversas cidades do país também seguiu quente, não só nas nossas florestas que estão ainda ardendo em chamas, mas também na política. Se algumas semanas atrás a gente se perguntava por que o Queiroz depositou R$89 mil para Michele Bolsonaro, nessa semana, com quase 145 mil mortos, passamos a perguntar também por que foi para a conta da Michele 7,5 milhões de reais de uma doação que estava destinada para combater a pandemia. Pois é, ouvintes, enquanto a nossa classe está sendo jogada a um novo normal, onde o lucro do patrão está acima da vida dos trabalhadores, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que não precisava de testes e o dinheiro foi para a conta da Michele, que destinou o recurso para empresários e instituições evangélicas. Ou seja, enquanto eu, você e centenas de milhares de trabalhadores convivemos com o medo diário da contaminação e da morte por conta do negacionismo do Bolsonaro e dos militares, ou mesmo, estamos contando as moedas para comprar o arroz e fechar as contas no final do mês, os de cima, as distintas alas dessa democracia burguesa podre, não titubeiam em nada para avançar com o seu projeto de descarregar crises capitalistas nas nossas costas. Assim foi nessa semana com a senha do Guedes para avançar com a reforma administrativa e a do Dória para aprovar o PL 529 no estado de São Paulo. E foi isso também que nós observamos na noite de ontem, no primeiro debate para as eleições municipais de 2020. Uma eleição com bastante peso da situação nacional, a primeira eleição desde que o Bolsonaro se tornou presidente, que foi exibido aí pela TV Bandeirantes. Debates que ocorreram em diversas cidades do país e apresentou a cara da direita e da extrema-direita. Ainda que com algumas farpas trocadas ali, prevaleceu o discurso reacionário e as mãos mais do que dadas em prol das reformas e das privatizações. Para comentar sobre esse primeiro debate das eleições municipais do país, eu chamo a socióloga e professora Flávia Teles.
Bom dia, Lívia. Bom dia para os nossos ouvintes. Olha, essa semana foi a semana dos debates, né? A gente começou com aquele debate decadente do Trump e do Biden nos Estados Unidos e acabou a semana com os debates das eleições municipais de 2020 aqui no Brasil, mostrando que a gente tem um grande desafio pela frente. Em diversas capitais, o debate mesmo foi entre direita e extrema-direita. Uma disputa aí para ver quem consegue ser mais reacionário e ter um plano mais concreto para atacar os trabalhadores, passar as reformas, como a reforma administrativa, e aprofundar a precarização do trabalho. E muitos desses candidatos se apoiaram, inclusive, no Bolsonaro, como o Celso Russomano em São Paulo.
Porque no meu último encontro com o presidente Bolsonaro, no hospital, ele pegou no meu braço e disse: Celso, cuide de São Paulo.
Mais repressão, privatizações para entregar tudo para os empresários e destruir os serviços públicos. Tudo isso a gente viu saindo da boca aí do Russomano, do Covas, da Joyce Hasselmann e do Arthur Duval. Mas isso que a gente viu em São Paulo não foi só lá não. No Rio de Janeiro foi a mesma coisa. O debate ficou ali em torno dos reacionários Eduardo Paes e também do Crivella, que chegou a falar sobre kit gay nas escolas para tentar atacar os LGBTs e a esquerda. Em Porto Alegre, a gente viu que o machismo foi o grande protagonista do debate. Os candidatos chegaram a atacar as esposas uns dos outros e as candidatas mulheres. Em Minas Gerais, Calil e também em Curitiba, o Greca, que são os candidatos que estão em primeiro lugar nas pesquisas, não compareceram aos debates. E o cenário foi também de disputa entre direita e extrema-direita. Isso sem falar em lugares como Natal, que teve até candidato como o Coronel Hélio, que defendeu o Trump. Candidatos prontos para descarregar toda a crise capitalista nas nossas costas. E quem se opõe a esse projeto? Será que a oposição, como o PT, o PCdoB e o PSOL, podem ser uma alternativa? Olha, ontem as oposições estiveram totalmente apagadas, não apresentaram de fato um programa ou uma política que possa ser uma alternativa e que não se combine com nenhum dos setores que são parte do governo e do regime no Brasil, como Bolsonaro, militares, STF e Congresso. Além disso, muitas vezes, eles se ligam a esses setores da direita pelo vale tudo eleitoral. Só o PT, Lívia, está com o PSL em mais de 140 cidades pelo país. Para quem não se lembra, o PSL é o ex-partido do Bolsonaro, mostrando que são incapazes de enfrentar o projeto deles para os trabalhadores. Além de ter candidatos como a major da PM em Salvador, mostrando que são parte da militarização da política. O PCdoB segue o mesmo caminho. E o PSOL, que poderia ser uma alternativa, vem trilhando também os mesmos caminhos do PT e se coliga nessas eleições com partidos de conciliação de classes e também com PSDB, MDB, DEM e PSC Brasil afora. Acho que o primeiro debate reafirma para o conjunto dos trabalhadores brasileiros que a gente precisa construir uma alternativa dos trabalhadores, do povo pobre e oprimido, que, diferente do PT, quer unificar os trabalhadores, as mulheres, os negros e LGBTs, para a gente lutar por fora Bolsonaro e Mourão, para a gente lutar para barrar a reforma administrativa em curso, anular as reformas, lutar contra as demissões e a precarização do trabalho e também impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana, onde seja o povo e não esses poderes a tomarem a política nas suas mãos e assim decidir os rumos e as leis. As eleições estão só começando e a gente chama você a acompanhar e se informar pela esquerda.
É isso, pessoal. Até mais. Bom final de semana. E para seguir bem informado, clica lá, esquerdadiario.com.br.